Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Em destaque nesta rubrica de hoje, a terceira e última parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya sobre o fim da história. Uma leitura filosófica sobre fatos e eventos políticos, geopolíticos e religiosos deste início do ano 2013, entre estes, sobretudo, a renúncia ao pontificado do Papa Bento XVI.
Da história, o fim da história de Fukuyama era o fim da história de Hegel, interpretada por Kujevo, o seu professor, o seu mestre dos anos 40, 50 na Sorbonne. Quer dizer, a racialização do mundo, e que seria, no fundo, a consumação de tudo. Já não passando, insisto, pela agostiniana fusão da cidade de Deus e da cidade dos homens, onde a cidade de Deus teria necessariamente que prevalecer. Ora, há duas coisas que são interessantes na história de Fukuyama, que nenhum escritor, nenhum filósofo, nenhum popularizador da filosofia teve tantas reações como teve Fukuyama nos últimos tempos. Porque, no fundo, a ideia que a história tinha que acabar parecia alguma coisa que seria contrária, porque o próprio do homem é procurar sempre novas soluções. E o que nós vivemos hoje, apesar de tudo, o que é o Muro de Berlim, não é que o liberalismo, nem no seu aspecto democrático, nem económico, fosse uma espécie de futurologia mundana, em que praticamente os homens não precisavam de pensar para encontrar essas alternativas. O número de pobres continuava a ser grande, o número de excluídos continuava a ser grande, o número de países em situações coloniais era extremamente importante, pobres no Ocidente continuavam a aumentar, aliás, o liberalismo, libertando-se do medo do comunismo, voltou e remeteu em questão uma série de conquistas sociais. Por isso, a ideia do fim da história parecia questionada e questionável por muitas razões, e foi o que aconteceu. Aliás, o que nós assistimos com os movimentos do fim do apartheid, com as independências que foram tentando acontecer em muitos países, pensemos na Namíbia, se pensarmos aquilo que chamaram as revoluções árabes, muitas vezes pilotadas do exterior, ligadas até a interesses económicos e interesses políticos, o que acontece é que todos estes movimentos, o próprio Bin Laden, o próprio nascimento de movimentos de esquerda na América Latina, que seja na Bolívia, ou no Equador, ou na Venezuela, etc., são movimentos que mostram que a história não acaba nem acabou. O próprio movimento que nasce na emergência dos países do Sul mostra que praticamente a história não acaba nem acabou. Não obstante, este é o segundo ponto, é uma coisa que é terrivelmente significativa e interessante. É que o fim da história deveria, ligado à aceleração do mundo e ao processo de mundialização, ver sempre menos a presença ou a emergência de grandes figuras. Quer dizer, a aceleração da história deveria fazer com que Napoleão ou Luís XIV, que de grandes figuras carismáticas, desaparecessem para deixar espaço a uma emergência mais de uma vontade popular. Figuras de grande relevo na história deviam completamente, a pouco e pouco, deixar espaço a que fosse o próprio povo, as massas operárias, a história feita por baixo. Afinal, foi o que também disseram as escolas dos anais de Estrasburgo nos anos 50, era uma história feita por baixo. Ora, o que me impressiona, ou me interroga, é que estes últimos 30, 40 anos que vivemos, ou logo mesmo, ou em coincidência com o fim da história de Fukuyama, nós assistimos a figuras históricas que emergem. E aquilo que é extraordinário é que estas figuras históricas têm consciência do facto que, com os atos, atitudes que têm, marcam profundamente a história. Quer dizer, criam uma nova historicidade. É o segundo argumento para lutar contra o Fukuyama. O primeiro desses indivíduos foi Gorbachev. Gorbachev passou de perestroika e glasnost, que cai imediatamente e que proporciona, no fundo, uma saída pacífica da dicotomia ideológica que opunha oeste ou oeste. No fundo, tem consciência que glasnost e perestroika não é simplesmente o mundo que muda, mas é ele que se inscreve, não tanto como um fator, mas como um dos daqueles que sobem sobre o cavalo, quer dizer, ele torna-se o espírito do mundo montado sobre o cavalo, como Hegel tinha feito de Napoleão, e de facto faz para a história que glasnost. E de facto, na história dos vencedores, na história daqueles que fazem a história única, a história neoliberal, Gorbachev continua a ser uma ícone, sem dúvida, extraordinária. Insisto que não só subiu sobre o cavalo dos vencedores, mas ao mesmo tempo tornou-se uma ícone porque tinha consciência que, com a atitude que tinha, ia mudar a história. A terceira figura importante neste perigo é Nelson Mandela. E Nelson Mandela vai no sentido contrário, no sentido que preto, negro, é imprisionado por apartheid, que tem relações muito afins com o tal mundo liberal, mas o tal mundo liberal, quando se olha no espelho, parece ver a mesma coisa que viu em relação à escravatura e aos operários que é amplamente explorados, e por isso ela é que faz pressão para que Mandela saia da cadeia. Mas Mandela tem consciência que a sua saída da cadeia não é simplesmente o fim da apartheid na África do Sul, marca uma viragem no processo histórico, ou devia ter marcado a viragem no processo histórico. Mas como estamos a ver agora, o liberalismo que Fukuyama muito glorificou, a 10, 15, 20 anos de distância, não é capaz de ser redistributivo, e a África do Sul encontra-se com problemas muito sérios, o que recorda a dicotomia que opunha Mandela com o presidente da Igreja Anglicana, Desmond Tutu, cujas posições eram radicalmente diferentes, exatamente em questões de redistribuição. Será que os homens do apartheid que exploraram, que enriqueceram, ficaram muito ricos com dinheiro de pobres, etc., tinham que redistribuir esse dinheiro ou não? Vocês recordam-se que a tese teológica do Desmond Tutu era dizer quanto vale uma vida humana. Se a vida humana não tem preço, então não se pode tentar pagar, porque fazer isso, contrariamente àquilo que os judeus sempre exigiram da parte de seus extorsionistas, era dar um valor monetário à vida humana. Eticamente e teologicamente, como dizia Derrida, é muito difícil não seguir este raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, socialmente, é muito difícil pensar que estes tipos de raciocínio, este tipo de práticas políticas, não acabam criando a dicotomia que nós conhecemos, quer dizer, enfirmar os pobres na sua pobreza radical, sobretudo se pensarmos na África do Sul, que construiu o país mais rico do continente africano, e, praticamente, permitir que aqueles que enriqueceram através do apartheid possam continuar a guiar-se, a viver, como se nada tivesse acontecido, nada tivesse feito daquilo que aconteceu durante anos e anos. A quarta figura que eu queria mencionar é a figura do presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Barack Obama, recordo-me, quando ele é eleito, o primeiro comentário de Bush foi Bush filho, já que agora temos Bush pai, filhos, só nos falta o Bush Espírito Santo. O comentário do Bush filho foi: o povo americano fez uma grande coisa. Quer dizer, escolher um negro que passou a escravatura desde 500 anos 60, pensa em Martin Luther King, a presidência da República, era, de facto, um marco histórico importante. E, de facto, não há nenhuma dúvida que aquele era um marcador histórico importante. E Barack Obama, o dia que faz o primeiro discurso de aceitação de ser presidente, que jura defender a América, etc., é consciente do marco histórico. Aliás, o fato que não só os negros americanos, os negros de todo o mundo, mas até as pessoas do terceiro mundo manifestaram em favor do Obama, etc., era sinal que Obama subia num cavalo histórico, era ele o espírito do mundo montado a cavalo. Basta ver as reuniões do G7, que vemos ali os presidentes das sete principais potências, mas no meio de todos eles está Barack Obama, não porque ele mas representa a América, mas a América pode ser representada, que é a primeira potência económica e militar do mundo, por um sujeito que tem origens outras que as origens dos WASP, os que tradicionalmente governam a América. Mas Barack Obama, como Margaret Thatcher, que tinha sido a primeira feminista, também uma marcante da história, mesmo se não é dela que eu falo, teve uma ação americana e pro-americana, e que a certa altura até exasperadamente americana, e que é muito difícil ver nas atitudes dele ou na governação dele aqueles sonhos que nós tivemos tendo o negro no poder. Vamos dizer que são as dificuldades, vamos dizer que é difícil fazer melhor nessa reação. As grandes reformas de Barack Obama é a saúde nos Estados Unidos, é extraordinário, é importante, é bom. As grandes reformas de Obama é trazer mais o social, mas isto é um discurso finalmente democrático, mas em relação ao mundo exterior, as guerras guerrinhas, as guerras de bombas, os bombardeiros sem pilotos, o número de mortos, os prisioneiros de Cuba espalhados pelo mundo fora, a guerra pelo terrorismo, a aumentação do orçamento militar, etc., não mudaram um iota daquilo que fazia o Bush pai ou o Bush filho. Por isso Barack Obama quase tornou-se afinal o terceiro Bush, o Bush Espírito Santo, o que é extremamente lamentável, que a história tenha nos trazido esta componente, mas é que esta componente orienta-se completamente no fim da história, tipo Foucault. A última parte é o Papa atual, que no dia em que Nelson Mandela foi liberto, decide que há mais de 85 anos não vai ser Papa, que não vai continuar a ser Papa, vai demitir-se. Ora, este Papa, que já tinha um percurso histórico bastante interessante, grande teólogo, de um lado, teólogo que participou no Concílio Vaticano II, até com posicionamentos bastante interessantes. Este Papa, que esteve ao lado do João Paulo II, foi ele que fez as orações fúnebres, etc., que neste sentido era uma figura histórica importante. Quando torna-se Papa, escondeu-se ou viveu muitas vezes por detrás de João Paulo II, que considerava quase uma espécie de mestre. Mas, ao mesmo tempo, fazendo uma política menos espetacular, menos comunicativa. Era mais teólogo do comunicador que João Paulo II. E que, provavelmente, depois da sua morte, o que nós teríamos era, na história, um Papa mais, mas não um Papa que marcou de uma maneira definitiva a história dos homens, nesta época moderna, pós-moderna, transmoderna, o que queramos chamar. Ora, demitindo-se, ele faz duas coisas. De um lado, quase ele, que muitas vezes foi contra uma série de tipos de reformas, tal ponto de ser acusado de tradicionalista, teve que ocupar-se da pedofilia, teve que ocupar-se de questões do Banco do Vaticano que iam mal, mas aí podemos dizer que qualquer Papa que estivesse no lugar dele, em termos de circunstâncias, seria a mesma coisa. Mas demitir-se é uma coisa extraordinária, porque é quase 7 séculos de história da Igreja que não temos um Papa, mesmo quando está doente, está morrendo, basta ver João Paulo II, que tivesse esta visão de dizer: eu vou continuar a estar presente, a rezar, a escrever, a pensar, etc., mas não tenho energia suficiente para governar a Igreja e não vou fingir que governa a Igreja quando não tenho condições para fazer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele entra naquela modernidade democrática trazida pelo protestantismo e que praticamente vai fazer dele um Papa que faz parte daquilo que Fukuyama chamava, digamos, o fim da história. Não é já um fim da história agustiniano, teológico, em que o reino de Deus absorve o reino do mundo, mas é quase paradoxalmente ao contrário. É quase uma espécie de anuir, assentir e consentir que a humanidade avança em direção a este novo paradigma facumiano do fim da história, quer a nível estatal, quer dizer, quer a nível de posições do Estado, e é dentro das posições do Estado onde existe democracia, onde não há, a parte da Rainha da Inglaterra, pessoas que ficam muito tempo, mas a certa altura, quando não tem energia, ou quando o mandato chegou, acabou. E neste sentido, este Papa marca a história. E quer dizer que entra a fazer parte daqueles 4 ou 5 pessoas que têm consciência que com o próprio ato marcam a história, mas uma história pós-modernista, digamos assim, não tanto uma teologia da história quanto uma filosofia da história, quer dizer, podemos dizer que quase a Igreja passava em direção ao Ocidente, para falar com Marramão, com uma coisa quase paradoxal. A coisa paradoxal que eu queria dizer é que todos os 5 personagens que eu citei que fazem parte da história, no fundo, militam na mesma direção. Militam quase a dar razão a Fukuyama que a história acabou, porque todos militam em relação a este Estado democrático tipo ocidental, como foi pensado no século XVIII, mas ao mesmo tempo são coniventes com a abertura em direção ao liberalismo, como foi pensado no século XIX, simplesmente, que no momento mesmo em que tomam as atitudes, o Ocidente passa do liberalismo ao ultraliberalismo, e o ultraliberalismo tem uma característica principal, que a democracia fica fraca porque o Estado fica fraco, e aquilo que prevalece na relação entre os homens é o fator económico, quer dizer, são os milhões de dólares. São os milhões de dólares que levam Berlusconi ao poder. Aqui, há dias, o chefe da Novartis, uma grande empresa farmacêutica, falava de 72 milhões de euros, que o sacrifício é mais igual, só para poder sair. Quer dizer, o dia que ele demite do trabalho, ele vai receber 2 milhões de euros. O presidente da Renault Peugeot na França declara ganhar 35 mil euros por dia. Mas ele não vai diminuir o seu salário para remeter a empresa a funcionar, pede aos operários que ganham 2 ou 3 mil euros por mês para diminuir. Quer dizer o quê? Quer dizer que o conceito de humanidade neste fim da história finalmente acabou não tendo importância ou perdendo. A ideia do Estado como regulador das relações sociais, ou como dizia Rousseau, como correção das desigualdades sociais, acaba. O que estamos a assistir, se o fim da história é isso, é uma grande vitória do liberalismo, e a grande vitória do liberalismo, feito ultraliberalismo, vem em detrimento dos povos. Ora, se assim é, não podemos nos impedir que novos Bin Ladens, religiosos, económicos, sociais, renasçam no mundo e que venham no mundo para dizer que a história se acaba, e acaba desta maneira, é uma história que põe sérios problemas, porque não a humanidade no seu conjunto é convocada a aproveitar daquilo que teologicamente, historicamente, Deus teria feito para que todos os homens possam beneficiar.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenya. Leitura filosófica sobre fatos e eventos históricos, políticos, geopolíticos e religiosos deste início do ano 2013, à luz do processo do Renascimento africano. Voltaremos, caros ouvintes, a falar do mesmo assunto na próxima semana. Desde já, fiquem bem e até a próxima semana.